Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas. O nosso tema de hoje diz respeito à arte da convivência em quarentenas, que é provavelmente o que muitos estão vivendo neste momento. Muitos, lembrem, por favor, nem todos, para alguns, esse confinamento, essa quarentena não se traduz por isso. São pessoas que, pelos hábitos culturais, sociais, por toda a vida que tiveram até aqui, não vivem a quarentena, o confinamento, como parece viver a maioria. Mas a nossa oficina diz respeito ao que provavelmente uma maioria de pessoas começa a reportar, a vivenciar, a extrapolar nos seus contatos com outras pessoas, que chegam, elementos que chegam aos nossos consultórios. É provável que, após vários dias, em uma casa, em um apartamento, algumas pessoas passem por estresse, algumas pessoas passem por várias etapas, algumas bem características, bem perceptíveis para quem está perto, de irritação, de frustração, de tristeza, de ansiedade, às vezes uma miscelânea de tudo junto. Eu acho que para cada um de nós isso é de um jeito. Para cada um de nós, esses dias se apresentam sob uma forma bastante peculiar. No entanto, passados alguns dias da nossa maratona, que ainda vai prosseguir, vocês sabem, não é? Temos já vários elementos. Muitos colegas da área médica, muitos colegas da área da psicologia, da área da filosofia clínica, trazem gradativamente as questões, os problemas que ocorrem, alguns inéditos. Nós nem sabíamos que havia problemas desta ordem. Muito bem. Para conversar conosco e aprofundar essas questões, eu trouxe o Ivan Lessa, um dos nossos escritores profundos, às vezes engraçado, às vezes trágico, em um texto antigo. E com ele vamos caminhar nestas questões. Ao final, abriremos os microfones. Por favor, anotem questões, considerações, o que vocês gostariam de colocar. Teremos um tempo para essas colocações, tá bem? Bom, o Ivan Lessa, ele tem um texto, aliás, esse texto ele é bastante antigo, é um texto que fala de um outro tempo, de uma outra época, de pessoas que não viveram essas coisas que estamos vivendo, mas passaram por experiências que nos ajudam a compreender algumas coisas de agora. Esse texto diz assim: quando você me diz, lá em casa, eu vejo um bicho feito de ângulos retos e paralelas, um animal composto de planos e perspectivas, feito bicho fotográfico, vejo uma porção de coisas, só depois é que eu vejo gente, quase como se fosse em detalhe. A casa fez o homem. Depois descansou e recebeu gente para viver. Só por esse início que o Ivan Lessa nos traz, vocês já imaginam o que vem a seguir. Ele, ao invés de coisificar a casa, ele a personifica. Ele faz um movimento oposto, nos deixando diante de uma nova situação. Bem, vamos aproximar a lupa para o que nos diz respeito, está bem? Para as nossas questões de agora. Quando colocaram a questão da quarentena, quando colocaram essa questão que ficaríamos restritos no espaço. Alguns tiveram tempo, oportunidade de escolher primeiro com quem ficariam em quarentena. Tiveram opção, nem sempre foi uma opção, lembrem. Outros tiveram a ideia de, bom, já que vou ficar, vou levar meus livros, vou levar estas coisas, meu material de trabalho, vou poder fazer meu trabalho. Outros tiveram que pensar não nas suas coisas, mas nas coisas dos outros. Os meus filhos, nossa, o que eu vou levar para o pequenininho não pode ficar sem o material dele de pintura que está lá do outro lado da cidade. Com o tempo, cada um de nós fez um arranjo na medida em que pôde. Alguns foram ao mercado, alguns foram à farmácia buscar alguns medicamentos, alguns, sem saber direito quais providências tomar, tomaram providências que logo em seguida se revelariam contrárias aos objetivos, e assim foi. O fato é que ficamos dentro das nossas casas. Diferentemente do que o Ivan Lessa acaba de nos colocar, alguns não tinham sequer a dimensão da casa. Ficaram conhecendo suas casas e aqueles com quem convivem melhor agora. Redesenharam essas casas, redesenharam seus instrumentos, refizeram suas coisas. Outros anularam os balizamentos da casa, porque com o computador, com os iPhones, eles vão muito além disso, não há mais essa restrição da casa. Mas ainda assim, e aqui eu convido a cada um dos senhores, por favor, a consultar seus alfarrábios, a consultar seus registros internos. A casa ainda pesa muito, não é? Para muitos de nós ela é bem circunscrita, ela é geográfica, não é? A parede, a muro, a grade. Há até um lugar no qual nós podemos ir, outro que não podemos ir. Não é assim para muitos de nós ainda? Sim. E para esses tantos que isto é assim, acho que o texto do Ivan Lessa ainda tem muito a dizer, para além do que ele disse no início. Então, para ele, ele começou nos dizendo que quando ele pensa na casa, ele pensa num bicho feito de ângulos retos, paralelas, um animal composto de planos, etc. Não é? Então, depois ele coloca, ninguém sabe nada de casa. Assunto é quem nela mora. Vou repetir, ninguém sabe nada de casa. O assunto é quem nela mora. Mas as casas são não só a decoração, o estilo e a disposição. São algo além, que não foi planejado, mas começou a aparecer desde os primeiros tijolos. A casa sente-se aos poucos, seus sinais de vida. Sua respiração é noturna, é descompassada, tem algo de pássaro lidando com o ninho. A casa, principalmente à noite, quando a gente dorme. Ora, o Ivan Lessa está dizendo que a nossa casa, então, não é mais uma coisa, um objeto, um tijolo. Ele está nos propondo algo que diz respeito a seres vivos? Ele está falando da nossa casa? Sim, ele está falando da nossa casa. E está nos falando mais, ele está nos dizendo que com a nossa convivência num espaço geográfico, é provável que a pintura na parede que seu filho fez aos 8 anos e que está aí pendurada, o lustre que seu marido quase derrubou o teto quando foi colocar, a porta que range e a sua poltrona na qual você adora estudar com aquela meia luz do abajur que às vezes dá mau contato, tomando seu chá, tudo isso é parte de você e você é parte de tudo isso, ora mais, ora menos. Às vezes a ponto até de se confundir. Há conversas que talvez sua filha só vai ter com você naquela sala da biblioteca. velha, confortável, segura para uma conversação que ela quer ter. Ivan Lessa diz: acho que podemos tratar isso como coisa. Quando dissemos, vamos ficar em quarentena, quando soubemos, vamos ficar confinados. Ora, pelo texto dele, quem consultou a casa? Nós consultamos pai, mãe, irmão, amigo, namorado, namorada, marido, esposa, cunhados, pessoas que trabalham conosco. Consultamos quem vai ficar, quem não precisa ficar, quem vai ficar sozinho, etc. E a casa? Quem consultou a casa? A casa que tem um papel nesses elementos, talvez fundamental, talvez determinante, talvez não fosse aí onde você está, mas fosse lá no apartamento que você acabou de pagar, estava para se mudar, talvez tudo fosse diferente. Ivan Lessa traz para a nossa quarentena um elemento que até então poucos talvez estivessem consultando. Observem o que vem agora quando ele aprofunda o texto. Ele diz assim, ó: de noite você range, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho do texto. De noite você range e a casa tem medo. Pessoal, não tinha que ser o contrário, não? Nós não aprendemos tudo ao contrário, que nós não diríamos assim se estivéssemos escrevendo que à noite a casa range e nós temos medo. Ivan Lessa disse o contrário, ele disse: de noite você range e a casa tem medo. De noite, certos ratos que você não conhece se nutrem. De noite, pessoas parecidas com você passam de um canto para outro e não são notadas. De noite, o estranho no sótão, mesmo que seja apartamento, há esse estranho no sótão, sai para brincar. Anões percorrem as estantes. Um azulejo muda de lugar, mas se recompõe. Todas essas coisas, lógicas e esperadas da casa, a sós. A casa se mal assombra, nós apenas nos assombramos. Há uma porta que não empena depois das 11, um alçapão que você não conhecia engole bloco de cimento. O mecanismo funciona perfeito, o curto-circuito é você deitado. Casa não deita, casa levanta. Precisamos ver aqui alguns elementos, está bem? Não é um trocadilho que o autor nos propõe. O que ele nos propõe vai muito além disso. O que ele nos propõe se assemelha, e nessa comparação que vou fazer agora, eu sei, nós deixaremos a perder muitas coisas importantes, mas olhem, alguém que nós amávamos se foi. Partiu e nos deixou uma linda cômoda de presente. Uma daquelas cômodas com gavetas, onde nós colocávamos nossos papéis, documentos, canetas. Muito confortável. Ela nos deixou de presente. Quando nos aproximamos dessa cômoda, os olhos marejados de gratidão, de saudade, de amor pela cômoda, por quem fez isso por nós. É muito fácil, nesse caso, compreender as palavras que ele está nos dizendo. Ele trouxe a casa para a quarentena conosco, para o confinamento conosco. E ele nos diz: você range, a casa tem medo. Do que a casa tem medo? Do que a casa tem medo? A casa tem medo que você diga: eu não aguento mais a quarentena, vou ter que tirar esse alçapão da garagem. E modifica algo que há muito tempo dava acesso ao jardim e que era a alegria das crianças que ali estavam. Ele diz: a casa tem medo, a casa ficou triste, a casa participa dos nossos sentimentos, Ivan Lessa está dizendo. E participa de muitas formas, querem ver como ela participa? Há lugares da sua casa que, se você pegar um café, um chá, para se sentar tranquilamente e ler algo que você gosta, você se sentirá muito bem. Porque este lugar no qual você, onde você fez isso, onde você está fazendo isso, participa desse seu sentimento. Se fizer a mesma coisa na garagem ou no banheiro, já não terá o mesmo efeito. E é desta forma que a casa participa também das nossas vidas. Ivan Lessa prossegue e nos diz assim, ó: mas ficou também sem dormir, no escuro. Descobrirá como é circunstancial agora o dono da casa. A casa é história, nós somos cidadãos. Uma casa é um mecanismo que desandou e, de todos os seus ritmos, só oferece a você aquele que você precisa, mas os outros estão lá. Fique acordado e veja, nada é estranho. Estranho é você que não sabe parar. A casa é uma perfeição de paradas, de freios. Pare, olhe e more. Como o Ivan Lessa aprofunda esses elementos, não? E ele termina o texto dizendo para nós o seguinte: quando você dorme, a casa faz. E quando você sai, a casa fica. Na realidade, vocês não se conhecem. São uma acomodação interesseira. Se você conseguir, leva tempo. Vê-la acordada vai ser duro para você. Vai querer nunca mais dormir. E essa, não há dúvida, é a pior das mortes. Ivan Lessa. Não é sempre assim, não é? Para algumas pessoas, elas aprendem isso com muita profundidade, sensibilidade, e para elas estar em casa é estar, sim, num lugar existencial. Estar em casa é estar com alguém para algumas pessoas. E a quarentena, o confinamento, se reveste de outras coisas. Você liga para a pessoa e: então você está sozinho no confinamento? Não, estou no meu lar, estou na minha casa. Estou com muitos amigos, eu tenho meus livros, tenho meu violão, eu tenho a minha cortina que ajudei minha avó a fazer, toda arrendada, está linda. E eu vejo o meu jardim é composto de 4 vasinhos aqui na minha pequena sacada. Estou muito bem acompanhado. Tomara que esses vizinhos todos também estejam. O que tem aparecido no consultório, alguns dos senhores que agora estão acompanhando aqui são filósofos clínicos. Nós temos colegas da medicina, da psicologia, que hoje estão acompanhando também o trabalho. O que vocês têm visto em seus consultórios? Que agora são muitos os atendimentos virtuais. Nós temos presenciado pessoas que se afastam muito do que acabamos de ver. Pessoas que nos dizem que elas não suportam mais. Então nós aguardamos para ver o que elas não suportam. E algumas nos dizem que elas não se suportam mais na quarentena. Outros dizem que não se suportam mais e que isso tem sido muito bom. Porque elas aprendem que realmente elas não têm muito a ver com elas mesmas e que então elas podem se dedicar a outras coisas, como a familiares, trabalhos, que isso é muito dignificante para elas. Outras nos contam que não aguentam, não é alguém da família, é o arranjo familiar. Nos dizem que a família não funciona como uma organização. Outros nos dizem que gostam muito de estar em casa, mas não gostam de com quem estão em casa. Outros nos dizem que estão desaprendendo o que achavam que tinham aprendido. Alguns nos dizem que estão aprendendo certas coisas, desaprendendo outras. E e assim uma infinidade de elementos. E é uma nova aprendizagem. Muitos textos, muitos trabalhos, muitas pesquisas, muitas reorganizações pessoais e familiares provavelmente decorrerão daí. E por isso eu separei um segundo texto do Ivan Lessa para vermos ainda hoje. Um segundo texto. Observem agora, aqui a lição aparentemente é outra, mas em seguida faremos algumas aproximações. Nesse segundo texto, e eu vou precisar aumentar aqui a letra porque ela está muito pequenininha. Pronto. Nesse segundo texto ele nos diz, por favor acompanhe, é muito pequenino. Ele diz assim, aos 10 anos eu descobri o primeiro dos objetivos da minha vida, fazer 14 anos. 14 anos são calças compridas, colégio pela manhã, álgebra, certas penugens, centímetros a mais em minha altura, ver Folias de Chicago, deixar de fazer a preliminar nos jogos de futebol de praia. 14 anos. Principalmente era uma idade maior, só poderia ser melhor que 10 anos. Aos 14 anos eu descobri que o mundo e as pessoas de 18 anos. Ter 18 anos é rever Folias de Chicago, tomar Cuba Libre com um sorriso de quem tem 19 anos, mandar adaptar o smoking do pai para a festa de formatura, tirar carteira de motorista e ficar na rua até o sol nascer, comprar gravatas amarelas, jogar fora uma coleção inteira de suplemento juvenil. 18 anos são quase 21. Bem, antes de eu prosseguir, eu sei que alguns dos senhores devem estar coçando a cabeça, cofiando a barba, mexendo no cabelo e pensando de onde que o professor Lúcio tirou isso tudo aí. Esses textos não são de agora. Eles são de 1965, eles têm mais de 50 anos. Por isso determinadas expressões, não é? Por isso determinados elementos. Mas como são atuais, né, pessoal? Como são atuais para algumas coisas. Então, o Ivan Lessa, ele nos diz aqui nessa parte assim. Eu vou ultrapassar porque o propósito aqui é outro, então não precisamos ler tudo na íntegra, não. Ele diz, às vezes eu pensava em coisas, achava que estava traçando o futuro, eu não estava, era do passado que eu me lembrava, sem saber, depois dos 21 anos, não há mais idades, todo ano é ano, cada idade é legal, a não ser fazer 30 anos, 30 anos é tempo, sofrer é tão diferente do que eu pensava que fosse, mas nesse tempo, não sei direito de onde nem quando, houve um tempo de terrível lucidez. Não dava para durar. Sobrevivi por muito tempo a mim mesmo. Sei que era um tempo com hora, minuto, ponteiro, como se fosse uma lança a ferir e apontar, uma soma de relógios, não a reviveria. Era uma luminosidade palpável, palpável. E ao final, algumas linhas depois, ele diz, e não alimentava, iluminava, uma luminosidade que de mim se usava, eu não tinha nada com ela, eu era parte de um tempo, acidente feito gente. E é aqui que nós vamos fazer agora uma aproximação entre dois pressupostos. Olhem, o Ivan Lessa nos falou lá no início sobre a personificação da casa. E agora ele nos fala de alguém preocupado com as etapas de idades, com as coisas que estão acontecendo. E parece então que a casa desapareceu e há aqui só a pessoa. A casa Tudo que vimos há pouco e que acalentou os nossos corações, o abajur, a cortina, o ranger da porta, o barulhinho da chuva no telhado, tudo isso desapareceu e aparece só a pessoa, sozinha. Ela com os problemas dela, com as questões dela, com as ruminações dela. Cadê a casa que estava há pouco aqui? Como deve ser triste o confinamento de algumas pessoas que ensimesmadas, empobrecidas de tudo isso que vimos há pouco, fazem do mundo suas próprias fronteiras e o diminuem e o cerceiam a pequenas angústias, frustrações e irritações que vivem nesse momento, achando que tudo se restringe a isso. O que acham se é o contrário? Se podemos, e nem sempre podemos, mas quando podemos ampliar essas margens e observar aquela máquina de escrever que seu avô deixou ali para você? Ela não funciona mais, mas seu avô escreveu cartas com ela. Sua mãe tem guardado na gaveta. E ela diz: filha, filho, olha aqui as cartas do vovô. E vocês sentam e leem. Pronto. Já quebramos a verdadeira quarentena existencial, o grande confinamento existencial. Voltamos a respirar. Não somos mais o centro do universo. Estamos em fraternidade de novo. Temos a carta do vovô, temos a mãe vindo com chá, o cachorrinho latindo lá fora. O gatinho subiu no telhado e agora alguém vai ter que tirá-lo de lá. Ele é muito pequenininho. Soube subir, não sabe descer. Estamos de volta ao mundo. Estamos de volta à vida, que vai prosseguir depois de certas pragas e viroses, que sucumbirá às vezes diante de um inverno, mas que é muito maior do que uma quarentena. Vamos passar por uma quarentena, estamos passando, mas não precisamos transformar a vida em quarentena. Eis uma lição importante que Ivan Lessa, lá na década de 50, 60, já nos dizia. Há uma beleza profunda nos nossos dias, às vezes trágica, às vezes dolorosa, mas estas histórias inspiradoras que juntos estamos fazendo, estas partilhas, esse elemento de vida que entre nós passa, perpassa todos os dias às 18 horas e que tem aquecido, que nos tem inspirado, esses autores maravilhosos, com suas lições, com suas sabedorias, esse mundo que se amplia, faz com que a dificuldade que estamos passando possa ser vivenciada de maneira mais profunda, com aprendizagens que poderão ser partilhadas, não é? Com as pessoas que conosco caminham a vida. E como uma ilustração final do nosso trabalho de hoje, Casa no Campo, na interpretação de Liz Regina.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais, e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz, e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando só jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa cantar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais. Onde eu possa cantar meus amigos, meus discos, nada mais.